Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, hoje cabe ao Senado Federal dar à população brasileira, principalmente a parcela mais sofrida, mais carente da população brasileira, uma resposta. E a resposta me parece muito simples. Ou esta casa está sintonizada com aquela que é, dentre todas, a maior mazela da sociedade brasileira, ou simplesmente a essa sociedade dará as costas. Estamos nos preparando para votar a famosa, reconhecida e discutida Emenda 29, que permitirá ou não que nós tenhamos definitivamente uma base segura de recursos para a saúde pública no Brasil. Desde o ano de 2000, quando entrou em vigor a Emenda 29, nenhuma outra área de importância social no Brasil teve uma queda tão significativa de recursos quando teve a área da saúde. Apenas para ilustrar essa minha fala inicial, o montante de recursos, senador Pedro Táxis, efetivamente, acho que esse é o termo correto, efetivamente aplicados, caiu de 1,76% do PIB para 1,66%, quando deveria exatamente estar crescendo esse volume de recursos nesses últimos 10 anos. Na educação, esses valores subiram de 0,97% para 1,29%, na previdência de 6,3% para 6,9%, na assistência de 0,45 para 1,06. E repito, na saúde houve um decréscimo. E o senador Demóstenes, com a eloquência e, mais do que tudo, com o conteúdo e a qualidade de sempre, uma marca dos seus pronunciamentos, nos lembrava que essa não é uma questão nova a ser discutida por esta casa. E na campanha eleitoral do ano de 2010, se discutiu intensamente essa questão. E atual presidente da República, por inúmeras vezes, teve a oportunidade de assumir um compromisso claro com a aprovação da emenda, com a regulamentação da Emenda 29. Sabemos todos nós que há hoje uma obrigação de que os estados e o Distrito Federal devem gastar pelo menos 12% das suas receitas brutas e os municípios 15% com atendimento à saúde. A União, apenas o montante empenhado nos serviços públicos de saúde do ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Essa é a regra que nós queremos alterar. E não por uma inspiração da oposição, não apenas para criar dificuldades como alguns aliados do governo têm subido à tribuna para alardear. Nós queremos apoiar a proposta de autoria do ilustre senador do PT, senador Tião Viana, que quando aqui estava, propôs que 10% das receitas da União fossem gastas no financiamento da saúde. Por que não haver, senhoras e senhores senadores, como há para os estados e municípios, uma regra clara que permita, inclusive, ao governo fazer o planejamento adequado e necessário para que, além dos recursos, os investimentos sejam feitos com a qualidade e com as parcerias necessárias? Hoje, a sociedade, a população brasileira vai perceber se o Senado Federal está atento a essa questão e a ela dará respostas, ou se o Senado Federal, mais uma vez, vai fugir às suas responsabilidades. Repito, na presença do ilustre líder do governo, Romero Jucá, porque se os estados e os municípios têm os seus pisos mínimos, a União não deveria tê-lo. Apenas no primeiro semestre desse ano de 2011, houve um acréscimo de 13% na arrecadação da União em relação ao mesmo período do ano passado. Nós estamos vivendo exatamente nessa quadra a mais perversa concentração de receitas nas mãos da União de toda a nossa história republicana. Esse, portanto, presidente Cícero Lucena, é o momento adequado, é o momento correto para nós enfrentarmos esse grande drama que assola dezenas de milhões de brasileiros. A oportunidade está aqui. E nós temos a responsabilidade de alterar mecanismos introduzidos na votação na Câmara dos Deputados, que merecem o nosso mais veemente protesto. E o primeiro deles é que mantém a atual regra vigente no seu artigo 5º. Isso significa, se mantivermos essa posição, senador Lindberg, aprovada pela Câmara dos Deputados, que já no ano que vem, no ano de 2012, haverá uma perda de recursos para o setor da saúde da ordem de aproximadamente 36 bilhões de reais em relação àquilo que aqui poderia estar sendo aprovado. Há um consenso nacional, não apenas da classe política, não apenas do setor ligado à saúde, mas de toda a sociedade, de que é preciso mais recursos para a saúde. O governo chegou em determinados momentos até mesmo a propor um novo tributo para a saúde, mas nós temos hoje a condição de ser a necessidade da criação de um novo tributo. E atendendo a esta demanda quase que secular da sociedade brasileira, aumentar a participação do governo federal nesse esforço. Isso é lógico e necessário, mas mais do que isso, senador Aloísio, é justo. Volto ao ano de 2000 e chamo a atenção dos nobres senadores para a gravidade daquilo que aqui hoje está sendo discutido. Há apenas 10 anos atrás, o governo federal investiu alguma coisa em torno de 20,3 bilhões de reais na saúde e os estados e municípios somados 13,7 bilhões. Portanto, há 10 anos atrás, a União investia do total gasto na saúde pública brasileira 60%, estados e municípios 40%. Os anos passaram. Busco um dado do ano de 2008. Apenas 8 anos depois, a participação da União, que era de 60%, caiu para 46%. A de estados e municípios para 54%, que era de 40%, aumentou para 54%. E nesse período, foram os estados, senador Valadares, e os municípios que aumentaram a sua presença no bolo tributário nacional? Não. O crescimento foi inversamente proporcional. Enquanto aumentou a participação da União na arrecadação dos tributos federais, diminuiu de 60% para 46% a sua participação no financiamento da saúde pública. É maior a responsabilidade dos estados e municípios do que da União? Não, senhoras e senhores senadores. Essa questão extrapola muito as questões partidárias ou as nossas posições circunstanciais de oposição ou de governo. São efêmeras, são mutantes e, obviamente, elas se modificam com o tempo. O que nós temos que estar aqui absolutamente atentos é para um outro desvio grave que vem ocorrendo ano a ano. Do ano de 2000 ao ano de 2010, a diferença, e mais uma vez chama a atenção dos nobres senadores, entre os valores empenhados no orçamento e aquilo que foi efetivamente gasto no setor, chega a cerca de 45,9 bilhões, sem considerarmos sequer a inflação no período. Só no último ano, ilustres senadores, essa diferença foi de 6,4 bilhões, porque o que ocorre? O governo empenha um determinado valor na rubrica da saúde, mas ele não executa esse valor. Portanto, ele, ao deixá-los por resto a pagar, tem permitido que ocorra, na verdade, o cancelamento de parcela desses restos a pagar. Se o governo tivesse mantido, executado aquilo que efetivamente havia empenhado, nós já teríamos, senador Aníbal, aumentado de 1,66% do PIB para 1,86% a participação dos investimentos na saúde. No ano passado, apenas no ano de 2010, foram empenhados na saúde 67,3 bilhões. E é exatamente sobre esse valor que é calculado o investimento no ano seguinte, mais a variação do PIB. E efetivamente, os 67 bilhões viraram 60 bilhões, porque 7 bilhões foram cancelados. O governo, além de aplicar pouco na saúde, ele ainda usa desse artifício fiscal perverso para com a população brasileira, para gastar cada vez menos. Portanto, o governo calcula o piso de gastos com base no montante dos recursos empenhados para o setor, somado à variação nominal do PIB, mas efetivamente esse valor empenhado não é gasto na área da saúde. Apenas para voltarmos a um dado extremamente atual, esta semana, nós assistimos o resultado do crescimento do PIB no terceiro trimestre. Foi de 0%. Nenhum de nós torce e nem tem o direito de torcer contra o Brasil, ao contrário. Se o Brasil é hoje um país mais próspero, se o Brasil é hoje um país com as suas instituições democráticas mais sólidas, se é um país que avança na área social, é porque cada um de nós veio ao longo do tempo construindo tijolo sobre tijolo nesta construção. Mas é preciso que sejamos realistas. O cenário econômico que nos espera não é um cenário alvissareiro e não será uma surpresa para os economistas que estudam mais profundamente essa matéria e para muitos de nós, se tivermos um crescimento do PIB pequeno ou, quem sabe, nulo no ano que vem, o que nós não esperamos que ocorra. Mas, na eventualidade, apenas como exercício de futurologia, nós teremos ainda o governo federal aplicando menos percentualmente do que vem aplicando ainda na saúde nesse ano. Portanto, senhoras e senhores senadores, temos à nossa frente uma oportunidade histórica, única, que não temos o direito de perder. Apoiar a proposta do senador Tião Viana é aqui apoiar o compromisso assumido pela presidente da República e fazer com que o governo federal, que vem crescendo a sua parcela na Receita Federal, possa efetivamente dar à sociedade brasileira a resposta que ela espera. A oposição lutou muito, senador Demóstenes, e Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, dentre tantos, à frente dessa luta, para que a emenda 29 estivesse aqui hoje na pauta. Espero sinceramente que isso não tenha sido apenas um subterfúgio para que, como disse Vossa Excelência e ouve-se nos corredores dessa casa, situações paroquiais, situações pessoais de membros dessa e de outra e da casa vizinha possam estar sendo resolvidos. Espero que não estejamos aqui fazendo esse jogo e espero que o governo não esteja dando este mau exemplo, agindo de forma não republicana, chamando individualmente senadores, buscando resolver eventuais e circunstanciais problemas e, em troca, negar à saúde pública os recursos que ela precisa e pode ter. Votar a favor da emenda da regulamentação da emenda 29 é votar a favor da cidadania hoje no Brasil.
Próximo inscrito, senador Antônio Carlos Valadares.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu reconheço que a segurança pública e a saúde são os mais graves problemas, as grandes questões nacionais que precisam de uma atuação marcante de todos os governos, não só a nível federal, como também a nível estadual e municipal no que diz respeito à saúde. Posso afirmar que há um peso enorme das despesas que são executadas em favor do setor saúde nos municípios brasileiros. Mas o que nós estamos discutindo aqui é uma proposta que veio da Câmara e que sugere duas coisas importantes que não poderiam faltar na nossa legislação. Primeira, ao invés de uma regra transitória, como está na nossa Constituição, para definir a participação da União no setor saúde, nós teremos sim, de agora por diante, uma regra permanente definitiva. Porque só havia uma obrigatoriedade permanente em relação aos estados e municípios. A União, pela emenda 29, aprovada lá atrás, no ano de 2000, pela emenda 29, eu fui relator desta emenda 29, em 2004 era um índice para a União. Mas, a partir de 2005, passou a ser provisoriamente, até que houvesse uma lei complementar, esta que nós estamos discutindo. Até que houvesse uma lei complementar, seria a seguinte regra, que foi aprovada por este Congresso Nacional, em outro governo, A regra é, o que foi empenhado no exercício anterior, mas a variação do PIB, era uma regra transitória. Agora nós estamos transformando essa obrigatoriedade de forma permanente. Não há nenhuma maneira de alterar o que nós estamos aprovando, a não ser através de outra lei complementar. Uma outra regra que eu considero fundamental, que não poderia faltar nessa legislação, é a regra que determina aos estados e aos municípios e à própria União que não podem maquiar seus orçamentos, não podem enganar ao Tribunal de Contas da União, não podem enganar ao Congresso Nacional. Agora, as regras estão aqui, bem claras e definidas. Saneamento básico, comprar merenda escolar e outros tantos penduricalhos que são importantes no setor, na gestão administrativa, mas que não podem ser considerados saúde, não serão definidos como prestação de conta correta, colocar determinados pontos que não são da saúde na conta da saúde. Eu já fiz um discurso aqui, senhor presidente, e mostrei que quase 20 estados da Federação Brasileira estavam maquiando as suas prestações de contas e não aplicavam corretamente o que determinava a Constituição, 12% de sua arrecadação no setor saúde. Agora as regras estão mais do que definidas. E não é verdade, senhor presidente, que a receita da saúde tem decrescido. Antes, pelo contrário, tem crescido. E sim, ainda há pouco estava conversando com o senador Pimentel. E ele mostrou um dado. Em 2003, a União, em 2003, quando Lula começou a governar, antes, no ano anterior, era o Fernando Henrique. Em 2003, 37 bilhões de reais era quanto a União gastava. Nós vamos, neste ano, 2011, a 71 bi e 500 milhões de reais, sim senhor. Agora, em relação às despesas de custeio, as despesas empenhadas são realmente pagas. Se alguma obra, no entanto, não for realizada no mesmo ano, isso é normal em toda a administração, não só na federal, também na estadual e na municipal. Se a obra não foi realizada ali no mesmo ano, mas ela foi empenhada, vai ser paga, mesmo que ela tenha sido empenhada no ano seguinte. Não significa que o Ministério da Saúde esteja burlando a legislação para, ao invés de pagar no mesmo ano, pagar no ano seguinte. Só determinadas despesas, excepcionalmente, é que são pagas no ano seguinte, se não puderem ser pagas no mesmo ano em que são realizadas. Mas, senhor presidente, eu quero falar agora, politicamente falando. Eu quero falar política. Já que falaram política aqui, eu vou falar política. Quando era presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, eu era da oposição. O ministro Jatene da Saúde, que era um homem de alta credibilidade, um patrimônio da saúde pública do Brasil, veio aqui e fez na Comissão de Justiça um relatório candente, mostrando a situação de quase 3 mil casas de Santas Casas de Misericórdia fechando no Brasil, e que precisava de uma receita excepcional, de uma receita emergente para resolver o problema. E fui então eu que me dispus. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: eu fui relator da emenda 29 por causa deste cidadão aí, deste grande brasileiro, que era presidente da Comissão de Justiça, Zé Agripino. que mesmo eu estando na oposição, me colocou como relator tal identificação que eu tinha com a saúde, porque eu havia apresentado, mesmo sob a crítica no meu estado que recebi, eu assumi todos os riscos e apresentei a CPMF como uma saída transitória para resolver a saúde do Brasil. O que ocorre? Depois que a CPMF foi aprovada, o governo tirou os próprios recursos que eram destinados à saúde e só começou a aplicar os provenientes da CPMF. E a imprensa denunciava a toda hora, a todo instante, que havia desvios consideráveis e que a CPMF não poderia continuar. A partir daí, eu não votei mais na prorrogação de CPMF. No entretanto, no governo de Lula, ele assumiu um compromisso com o Senado, e o Senado não entendeu. Ao invés de aplicar o recurso da CPMF em outras coisas, aplicaria somente em saúde. Mas, mesmo assim, por 2 votos, o Lula perdeu aqui no Senado Federal. E quem comandou essa batalha para derrubar a CPMF aqui? O PSDB, contra a vontade de Zé Serra, em São Paulo, e contra a vontade de Aécio Neves, em Minas Gerais. Eles eram governadores, sabiam a repercussão que isto ia haver na receita da União, a queda abrupta de 40 bilhões de reais. Então, o que é que acontece? A oposição tirou 40, agora quer que Dilma coloque mais 35. 40 com 35, 75 bi. É fácil? É fácil. De onde vem esse dinheiro? Porque esse é histórico que eu estou contando. Então, se é política, eu acho que essa questão de radicalizar para prejudicar o governo, isso não vale nada, isso não leva a nada. Eu lamento que eu vi tantos colegas aqui do DEM empenhados para derrubar a CPMF, mas não voltaram. Eles achavam que voltavam porque estavam tirando um imposto. Então o DEM tinha 15 senadores, passou a ter 5 agora nessa legislatura. O PSDB tinha 14, só elegeu 10. Agora eu digo aos senhores, lá com toda a campanha em Sergipe que fizeram contra mim, em 2 vezes seguidas, depois da CPMF, eu sempre me elegi senador da República. Então não é a CPMF que derruba ou elege ninguém. É o compromisso que se tem com a saúde. É a responsabilidade que se adota e nos governos para resolver esse problema grave da saúde do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu voto no parecer do senador Humberto Costa, na certeza de que estamos criando regras novas que não existiam. Primeiro, controle para evitar desvio dos estados. Não se pode mais inventar despesa para dizer que é saúde. E também, em segundo lugar, a União, que não tinha a regra definida, agora vai ter permanente. Vai ser o que foi empenhado no ano anterior, mais variação do PIB. Portanto, voto favorável à proposta do senador Humberto Costa.